uma das características muito fortes da nossa igreja é o beijo, é o abraço, né? É o acolhimento. E por esse instante, não estranhe se o pastor não apertar sua mão, não estranhe se você não receber um abraço. Faz parte, né, desse processo que nós estamos vivendo. Como muito bem falou nossa irmã Dilma, não é o caos, não é o desespero, não é o pânico, mas é justamente nós pensarmos, porque eu estou fora do grupo de risco, não é por causa disso que eu vou sair beijando, propagando todo mundo. Existem pessoas que ao passar por esse processo aí vai precisar de um auxílio médico, de um respirador, e se a doença estiver na curva alta, né, da propagação, vai faltar atendimento para essas pessoas que precisam. Então não é o pânico, não é pela letalidade da doença, mas é sim em saber que pessoas que pertencem a grupos de risco podem precisar de um auxílio e pelo fato de estar lotado não conseguirem. Então é por isso que nós vamos adotar essa medida por tempo indeterminado aí, ou determinado pelas autoridades competentes. Então na saída é um oi distante, é um tamo junto, fica firme, mas não estranhe se não dermos as mãos, faz parte aí, logo logo isso vai estar passando e nós estamos voltando para as nossas atividades normais. Essa semana nós vamos discutir sobre a noite do pastel, que seria no dia 21, não se sabe se até lá as coisas vão estar mais assim, com cuidado muito maior, ou se já vai estar passando por essa fase, mas essa semana nós vamos estar confirmando se nós vamos adiar ou não. Tudo indica que sim, mas por essa semana a gente vai estudar bem, vai ouvir as autoridades competentes e vamos nos posicionar. Visto isso, abra sua Bíblia em João, capítulo 10. João, capítulo 10, nós vamos ler do 1 ao 18. É engraçado, né, que você fica com vontade de tossir. Eu não estou gripado não, irmão, eu estou com vontade de tossir o tempo inteiro, cara, né? Dá uma tossidinha aqui, não fica apavorado não, tá? Só em dizer que não pode, a gente quer, né? Nariz coçando, quer espirrar, meu Deus do céu. Se você tossir mais de 3 vezes, a gente vai botar você para fora da igreja, tá bom? Olha aí. João capítulo 10, do 1 ao 18. Em verdade vos digo que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Eu acho, tenho certeza que essa é uma parábola que deve ser muito bem compreendida por nós. Eu acredito que existem alguns equívocos que talvez você tenha escutado ao longo da sua vida. E é importante, eu quero assim, te convidar a você, sempre que ouvir Jesus falando alguma coisa, você se debruçar sobre isso. Sabe, você perceber o que ele está falando, para quem ele está falando, para a gente não trazer a nossa interpretação para aquilo que ele está falando. Toda vez que Jesus fala uma parábola, e nós estamos estudando as parábolas de Jesus às quintas-feiras, eu te convido a você estar aqui conosco, tem sido muito bom, enriquecedor. Então Jesus aqui está trazendo uma história para dizer, para fazer uma analogia aonde ele quer chegar. Ele conta a história sobre um rebanho, um pastor. E aqui existem figuras do ladrão e mercenário. Nós precisamos identificar quem são esses personagens e a quem Jesus está endereçando eles, para que nós possamos tirar as conclusões que Jesus está tirando. Não é porque existe alguém aqui que veio matar, roubar e destruir, é o diabo. Será que essa pessoa que Jesus está dizendo que veio matar, roubar e destruir, Jesus falou diretamente ao diabo? Ele está endereçando essa palavra ao diabo? O contexto aponta para isso? As pessoas envolvidas, elas estão sendo comparadas a esse ladrão? Ou é coisa espiritual? Nós precisamos entender o texto, trazer uma aplicação prática para a nossa vida. Só para você entender o que era o costume da época e não é mais, havia um costume de ter um grande aprisco, onde seus pastores iam lá e deixavam as suas ovelhas para pernoitar lá. Havia um porteiro, aquela pessoa que tomava conta de um aprisco, que tinham diversos rebanhos e diversos pastores. Então, o pastor, quando ele chegava no dia seguinte para levar as ovelhas para comer, para sair do aprisco e fazer o que tinha que fazer com as ovelhas, ali se compravam vários rebanhos. E aí o porteiro, ao identificar o pastor, permitia a entrada para esse aprisco, e o pastor, ele fala, ele chama as ovelhas, e elas vêm ao reconhecer a voz dele. Se você colocar no YouTube, procurar lá vídeo de pastores chamando ovelha, você vê isso. Tem um vídeo que eu tentei trazer essa manhã, mas eu não achei, de um pastor, uma pessoa chamando várias ovelhas, as ovelhas que estavam lá, e as ovelhas, né, nada. E o pastor dava só um grito assim, e as ovelhas vinham correndo em direção a ele. Porque o que Jesus está falando fazia parte, né, do cotidiano dele, uma vida de pastores. Nós estamos falando aqui de uma sociedade agrícola, de uma sociedade totalmente que vive da subsistência, tanto da plantação quanto do pastoreio, né, dos rebanhos. Então, existe aqui a figura da ovelha, existe aqui a figura do pastor e existe a figura do ladrão e mercenário. Nós precisamos entender quem são eles e qual é a mensagem de Jesus para aplicação do nosso dia. Eu lá em casa, quando eu estava montando essa palavra, né, estudando, eu perguntei para os meus filhos, pô, se você quisesse ser um bicho, qual você seria? A Mirella falou que iria ser uma joaninha, a minha filha mais velha. Porque joaninha é bonitinha, eu acho, é vermelha, com bolinha preta, né? Acho que foi por causa disso. E o meu filho mais novo, do meio, falou que iria ser um rinoceronte. Falei, pô, gostei quando ele falou isso. Falei, isso aí, meu irmão, grosseria, coisa forte, né? Gostei. Mas Jesus nos compara com um animal também, né? Ele traz a analogia em um animal, e nessa analogia, nós não somos um leão, nós não somos uma águia, né? Acho que todo mundo aqui pensa nisso, quero ser um leão, quero ser uma águia, quero ser um rinoceronte, joaninha, acho que ninguém quer ser. Mas sempre um animal forte, um animal que domina, um animal que caça, um animal que se defende, animais com atribuições que estão sempre no topo da cadeia. Ninguém quer ser um coelho para ser comido, está sempre sendo comido por alguém. Você quer sempre ser um caçador, alguém que está atrás, alguém que não tem medo dos seus opositores. Mas Jesus nos chama de ovelhas. Nós somos ovelhas nesse texto. E o que é a ovelha? Ovelha é aquele animal, irmão, que não caça e nem se defende. Se você estudar sobre as ovelhas, elas são míopes, elas são quase cegas. Ou seja, é um animal que não corre bem, não sabe fugir. É um animal que não morde para se defender. É um animal que mal enxerga. Está vindo um leão, ela está lá, ó, tranquila, nada é com ela. E se perceber que é um leão, não tem como fugir. Vai morrer. Não tem história. E Jesus está dizendo, vocês são ovelhas para mim. Vocês são esses animais que não atacam, não se defendem, enxergam mal, são totalmente dependentes. Mas aonde está a vida abundante para as ovelhas? Aonde está aqui o trunfo das ovelhas? Em ouvir a voz do pastor. É a única salvação delas. Se estiverem sozinhas, à mercê de si próprias, serão mortas. Serão alvo fácil para qualquer predador. Mas se ela ouvir a voz do bom pastor, ela pode descansar, porque esse pastor dá a vida por elas. Então a história já começa aqui. Nós sabemos então que as ovelhas somos nós. Nós somos esse animal que não tem a capacidade de se defender. Nós somos totalmente dependentes de um pastor. E para nós identificarmos aqui os outros personagens, eu preciso falar para vocês sobre o capítulo 9. Você pode marcar na sua Bíblia e ler em casa. Mas o que acontece no capítulo 9? Porque o capítulo 10 é uma continuação de Jesus falando com o pessoal do capítulo 9. Então, o capítulo 9, o que acontece? Havia um cego de nascença e Jesus vai e cura esse cego. A cidade entra em polvorosa, em alvoroço. Uma coisa é um cara que enxergava mal e agora enxerga. Algumas pessoas falam, o cara usou de cura, de magia, o cara colocou uma erva no olho do cara, sei lá, alguém pode levantar um milhão de histórias. Mas nós estamos falando aqui de alguém que nasceu cego. A cidade viu essa pessoa por anos, porque nós estamos falando aqui de alguém que tem a capacidade de falar por si, que nós vamos ver que na história os pais desse cego são interrogados. E ele fala, ele é maior de idade, pergunta para ele. Ou seja, nós estamos falando de alguém, talvez com 30 anos de idade, 25, 30 anos de idade. Então é 30 anos de idade cego. E a cidade viu um bebê cego, uma criança cega, um adolescente cego, agora está vendo alguém mendigando cego. Cego de nascença, olhos brancos, aquela coisa que você olha e fala, meu irmão, é apavorante. E Jesus passa por essa cidade e cura um homem cego de nascença. Essa cidade ficou de cabeça para baixo. As pessoas passam, peraí, mesmo, esse cara não era aquele cara cego? Exatamente, mas o que aconteceu? E o cego falando, cara, eu encontrei Jesus, um Jesus passou aqui e me curou. Os fariseus ficaram com medo. Meu irmão, agora a coisa é séria, meu irmão. O cara curou um cego de nascença. E entre os fariseus, para quem estuda a vida dos fariseus, toda a cultura dos fariseus, os fariseus aguardavam um Messias que fizesse um milagre de fazer um cego de nascença enxergar, um morto ressuscitar, fazer um leproso ser curado. Eram sinais messiânicos, incontestáveis, e ressuscitar mortos. Eram sinais assim de que quem fizesse isso era o Messias. E Jesus fez todos esses sinais. O problema é que Jesus não era aquilo que os fariseus gostariam que ele fosse. E é por isso que os fariseus se levantaram contra Jesus. Porque os milagres eram notórios. Mas Jesus veio denunciar um sistema religioso. E veio trazer o evangelho, que não é religião. Não tem a ver com mérito e performance. Nós vamos falar isso daqui a pouco. É por isso que os fariseus estavam tentando contra a vida de Jesus, porque Jesus veio se opondo ao sistema deles. Então, no texto aqui no capítulo 9, um cego de nascença está enxergando, uma cidade está empolvorosa, porque um cego de nascença enxergou, é inacreditável. Ninguém nunca fez isso aqui. E os fariseus começam a interrogar, meu irmão, chama o cara. Vê cá, você é cego mesmo? Eu nasci cego. Chama as pessoas. Esse cara era cego? Ele era cego. Eu vi que ele era cego. Chama os pais dele. Que, não, ele é meu filho. E ele era cego? Ele nasceu cego. Testemunha suficiente para realmente validar o que o cego estava falando. E uma coisa eu aprendo aqui com esse cego é que os caras começam a atacar Jesus e o cego não tenta defender Jesus. O cego fala: olha só, uma coisa eu sei, eu era cego, agora enxergo. Você pode falar o que for. Uma coisa eu sei, ele era cego, eu era cego, agora enxergo. Isso tem que ser uma coisa para o nosso dia, sabe? Que a pior coisa que existe é alguém tentar defender Jesus, sabe? A gente tem que ser testemunhas do que Jesus fez na nossa vida. A gente não precisa defender a santidade de Jesus, a gente não precisa defender a honra de Jesus. Jesus mesmo disse: e sereis minhas testemunhas. Então não entra em debates calorosos. Se chamarem Jesus de gay, se chamarem Jesus de não sei o que lá, chamarem Jesus de solar, não precisa defender Jesus. Deixe que a sua vida diga quem ele é. Olha só, você pode dizer mil e uma coisas deles, uma coisa eu sei: eu era assim, agora não sou mais. Ó, eu andava desse jeito, agora eu estou assim. Eu era escravo do pecado, eu era escravo de vícios e agora eu estou liberto. Você pode falar o que for, mas a minha vida aponta para isso. Então, nós somos testemunhas, nós não somos advogados de Jesus. E o cego faz isso com um brilhantismo que é um exemplo para nós. Enfim. Entendendo o capítulo 9, Jesus está se dirigindo agora aos fariseus, aos líderes religiosos. E Jesus está trazendo a figura do ladrão e do mercenário para eles. Esse é o contexto que está aqui. Jesus está se dirigindo aos fariseus e está contando essa história. E ele está falando que o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. O que Jesus está trazendo não é a figura do diabo, embora o diabo tenha essas atribuições. O diabo veio para matar, roubar e destruir. É errado falar isso? Claro que não. Mas um falso ensino também tem essas características. Um falso mestre, um falso pastor, alguém que os fariseus expulsaram esse cego do templo. Expulsaram esse homem do templo porque foi testemunha de um milagre. E Jesus está dizendo: vocês devoram ovelhas, vocês se servem das ovelhas, vocês não são pastores de verdade, vocês se aproveitam delas. É só elas contradizerem vocês e vocês fazem com elas o que vocês querem, bem querem. Então ele traz aqui a figura tanto do ladrão, que é aquele que realmente se serve da ovelha, e traz a figura do mercenário. Quem era o mercenário naquele contexto daquela época? Era alguém que era pago para tomar conta das ovelhas. Ou seja, o cara tinha vários rebanhos, ele contratava um homem e falava: ó, vou te dar um dinheiro aqui para você tomar conta das ovelhas. Só que Jesus conta uma história que o problema do mercenário é, ao ver uma ameaça de um lobo, porque o lobo come ovelha e come pessoas. Ao ver um lobo se aproximando, ele faz das ovelhas um escudo para se proteger. Ao contrário do pastor, que toma a frente das ovelhas e morre por elas. Então Jesus está denunciando aqui um sistema religioso. Jesus não está falando aqui de diabo, Jesus não está falando aqui de coisas espirituais, Jesus está se dirigindo diretamente a um sistema religioso. Ele está falando com fariseus, ele está falando com líderes religiosos, está dizendo: vocês não são pastores de verdade, vocês não estão aqui interessados na vida das ovelhas, vocês querem se servir delas, vocês se enriquecem em custa delas, vocês, no primeiro situação contrária, vocês colocam ela como escudos na sua frente. Vocês, na verdade, se aproveitam delas. São inúmeras, inúmeras, inúmeras pessoas que estão afastadas das igrejas por causa de falsos mestres, falsos pastores. Pessoas que, ao invés de trazer Jesus Cristo para a vida das ovelhas, na verdade, se usufruem delas. E é importante você entender essa denúncia de Jesus para você não ser vítima disso. O que Jesus está denunciando aqui é sério. Existe um sistema religioso, irmão, antigo. Existe um sistema religioso que, pela filosofia, escraviza as ovelhas, e pelo sistema daqueles que o pregam, esses se servem desse sistema para explorar as ovelhas. Ele é real, ele está aí. E quem vai fazer esse filtro é você, à luz do Evangelho, através da percepção e discernimento do Espírito Santo de Deus. Não adianta, irmão, fazer papel de vítima. O cara que está em casa vitimizado por causa de um ladrão ou um mercenário, ele o está por falta de conhecimento da palavra de Deus, em perceber o que se é pregado não é o Evangelho, não é o ensino da palavra. E é por isso, irmão, que nós estamos e nós vamos continuar batendo por muito tempo os pilares e os fundamentos do Evangelho, para você não cair na mão de ladrões e salteadores e mercenários, para você não virar vítima de um sistema, irmão, voraz, um sistema que consome. Está aí, o próprio Jesus está denunciando. Ele não acabou, ele continua crescendo. Eles estão aí, atribuindo fé ao que não é fé, atribuindo a você aquilo que já foi feito na cruz, colocando fardos e mais fardos e mais fardos pesados em cima de nós, através de um ensino religioso que não é o Evangelho. Que não é o Evangelho. Nós podemos pegar coisas santas que estão na Bíblia e transformar isso em peso, porque o sistema religioso, irmão, trabalha com ameaças ou interesse. Guarda isso, irmão. Hoje nós vivemos num tempo onde muitas pessoas caem em golpe. O problema muitas vezes não está num 7-1 que aplica o golpe, mas está na ganância de quem acha que dinheiro vem fácil. Meu irmão, perdi uma casa. Mas como você perdeu a casa? Ah, o cara falou que para cada um real que eu colocasse, ele me daria 1.000. Isso não existe em lugar nenhum. Não, meu irmão, guarda isso. Não existe dinheiro fácil. Não existe. Não existe a coisa milagrosa, sabe? Não existe atalho. Quem entra pela janela é o falso ensino. Jesus, ele é a porta, ele entra pela frente. É a coisa certa. Só existe bênção na coisa certa. Atalhos não levam ninguém a lugar algum. E tem gente que hoje é vítima de atalhos. E a Bíblia está dizendo, quem entra pela janela, cara, não traz coisas boas. Quem traz coisas boas, vem pela porta. Então, a religiosidade, para você entender, é um sistema que diz que o homem busca Deus. O homem, através da sua performance, através dos seus esforços, através da sua vida, ele é aceito por Deus. Esse é um discurso da religião que mata o homem, que cega o homem, seja pela ganância ou seja pelo medo. Quantas pessoas que já não dormiram com medo de Jesus voltar? Meu Deus, cara, se Jesus voltar de madrugada, como é que vai ser? Vou ficar. Quantas pessoas, porque não ofertaram, ou talvez não dizimaram na igreja, aconteceu, bateu um carro, alguém ficou doente, e alguém falou, cara, quem não dá na igreja, dá na farmácia, dá no mecânico. Isso é um sistema religioso que quer exercer controle. Controle. Algumas pessoas me perguntaram, pastor, você faz relação de dizimista na igreja? Não faço. Eu não faço e peço para não fazer. Por quê? Porque eu entendo que dízimo é uma relação, você e Deus. Não existe um terceiro. A igreja entra só para ensinar. Olha, faça isso porque é bom. Faça dessa maneira porque é um caminho bom. Deus ama o que dá com alegria. Que nos seus recursos haja propósito de reino. Mas eu tomar ciência disso, não preciso. Não preciso, não quero saber. Eu quero te ensinar, eu quero te influenciar, mas eu fazer um livro, não faço. Essa igreja não adota esse modelo, por quê? Porque isso é uma coisa entre você e Deus, e eu não quero exercer controle sobre a sua vida. Ih, rapaz, fulano dizimou, ele é o diácono, não vai ser mais diácono. Aí o cara, na verdade, ele dizima para não perder o cargo na igreja. Ou por causa que o pastor está sabendo, então se ele não fizer, o pastor vai saber. medo, controle, ladrão, mercenário. Desculpa, o verbo claro. Então, nós precisamos entender que Jesus, e eu não estou aqui dizendo, ah, faz do jeito que você quiser, não é isso, faça o que o Pai pediu para você fazer, mas é uma relação entre você e Deus, não tem intermediário. Não tem um fiscal. Jesus não disse, eu sou o pastor e os meus servos são os fiscais. Não tem fiscal. Lembre-se, é você e Deus. Ou você faz por amor, ou você obedece porque você não quer desagradar o seu pai, ou você vai viver uma religião, uma fantasia. Onde você faz para eu ver ou para alguém ver, mas aquele que está vendo você, ó, não está nem aí. É o santo da igreja e o desviado durante o dia de semana, achando que está enganando o pastor. Meu irmão, eu não posso fazer absolutamente nada por ninguém. Não posso fazer nada por você, irmão. Tem problema que você vai ligar para mim, eu vou chorar com você e vou falar, cara, não sei o que fazer. Me perdoa, irmão, vou orar por você agora, mas eu não posso te ajudar e não sei o que fazer. Porque eu não tenho poder para fazer tudo e não tenho resposta para tudo. Mas ele tem. Ele tem, ele sabe. Então cultive a sua relação com ele. Sejamos amigos, sejamos próximos, sejamos parceiros. Mas lembre-se que é dele. Por ele e para ele. Não tente me agradar em nada, porque eu não posso fazer por você aquilo que Deus pode. Então a religiosidade vai te ensinar que você, ao sua performance, o jeito que você vive faz com que Deus te aceite ou Deus olhe para você. E Jesus traz o Evangelho. E que é o Evangelho? É o próprio Deus em busca do homem. Porque nós somos ovelhas, nós não temos a capacidade de cuidar de nós mesmos. Nós precisamos de um pastor. Então Jesus está trazendo notícia. Não. Não tente por si só se tornar merecedor, não tente por si só tomar conta da sua vida, se torna independente de um pastor. Ele quer cuidar de você, ele quer dar a vida por você, ele quer te levar para os pastos verdejantes, ele quer te dar vida e vida em abundância, mas você precisa ouvir a voz dele. É a única coisa que você precisa. É por isso que a nossa relação com Deus é fé. A Bíblia diz que a fé vem o quê? Vem pelo ouvir. E as ovelhas como é que são guiadas? Pelo ouvir a voz do pastor. Consegue? As coisas vão se conectando, vão se encaixando, que o fundamento do Evangelho é fé, e as obras são apenas as evidências da sua fé, e não as credenciais para que Deus se mova a teu favor. Então começa a pegar a oração, não como um meio para, mas uma resposta para o que foi feito. Quanto tempo você ora por dia? Ah, pastor, eu oro 10 minutos, eu oro 3 horas. Aí, ah, meu Deus, o pastor é um homem santo. Mas a oração não me viabiliza diante de Deus. A oração, na verdade, é uma resposta à minha fé. Então, se eu oro 3 horas, eu estou respondendo à minha fé com a oração. Se você ora 15 minutos, 20 minutos, você está respondendo com fé. Não, isso não distingue quem nós somos. Agora, pode trazer resultados diferentes. Claro, passo mais tempo com Deus, eu tenho mais intimidade, eu sei mais quem Ele é. Veja que não é um meio para, é uma resposta. Ah, irmão, estou fazendo um jejum para Deus abrir uma porta para mim. Para com isso. O jejum, irmão, a Bíblia fala que é para mortificação da carne. E não para realização de desejos. Procura, está na Bíblia, não precisa acreditar em mim, irmão. Ah, estou jejuando para Deus abrir uma porta de emprego. Não faça isso, irmão. Não funciona, não resolve. E não use de pragmatismo. Ah, mas fulano fez e deu certo. Não está na Bíblia, irmão. Se não está na Bíblia, eu não acredito. O jejum é para a mortificação da carne, é para a santificação. É aprender a dizer não. É ter o controle, o domínio da minha carne. É por isso que eu jejuo. Não é para, é uma resposta para. E aí a gente vai pegando coisas que estão na Bíblia, missões, dons, são sempre resposta. Os dons são para o serviço do corpo de Cristo. Não é porque o cara tem que Deus o favoreceu, porque ele é mais abençoado, porque ele é um cara diferenciado e Deus deu. Não, cara, é para serviço. E mais, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então o sistema religioso vai sempre apontar para uma performance. Vai sempre colocar um cargo, uma mochila pesada em você, dizendo que se você não for, se você não fizer, se você não ser, Deus não te aceita. Mas a parábola de Jesus é muito pelo contrário. Ele vai em busca das ovelhas. Ele é o bom pastor, ele dá a vida por elas. Qual é o mérito das ovelhas? O que elas fizeram para o pastor dar a vida por elas? Nada. É uma disposição no coração do pai. É uma disposição no coração do pastor. É uma disposição no coração de Deus. Por isso que é graça, irmão. É favor imerecido. Mas não é uma graça barata. É uma graça que transforma. É uma graça que muda. É uma graça que nos torna novas criaturas. Para que aquele não fale, ah, meu irmão, se eu sou aceito, me deixa como eu estou. Não. Ele está te aceitando justamente para você não ficar do jeito que você está. Então, esqueça o discurso religioso. Não é uma performance, não é o que você faz, não é como você vive, mas é como você crê, é como você recebe o Evangelho. Nós explicamos aqui a parábola do semeador. Aonde dá fruto? Na terra que recebe a semente. Ponto final. A terra que recebe a semente, essa cresce e dá frutos. Ponto final. É pela fé, é por aquilo que você crê. Ezequiel capítulo 34, do 1 ao 4, nós vamos ver aqui, mostrando que o Velho Testamento são sombras do que estava por vir. Podemos encontrar Jesus Cristo. E aqui você vê uma explicação, um apontamento muito claro. Ezequiel 34, do 1 ao 4. Veio em mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vesti-vos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a prazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Sistema religioso. Rigor e dureza, viu? O pastor subiu e deu uma cajadada. O cajado não é para a cabeça da ovelha, o cajado é para o lobo. O cajado, o pastor pega a ovelha para trazer para o caminho, mas não para dar na cabeça da ovelha. E a gente, não, pô, o cajado do pastor deu na cabeça da ovelha. Não. O cajado é para o lobo. O lobo é a ameaça. E o pastor está lá para defender a ovelha. Então, mesmo o cajado que bate na ameaça, é o cajado que com carinho traz a ovelha para dentro, para perto, porque Deus disciplina quem ama. Deus disciplina quem Ele ama. O mesmo Ezequiel, capítulo 34, versículo 11, vai dizer: Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor que busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-eis de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Olha aí a profecia apontando para Jesus. A denúncia dos pastores que se usufruem das ovelhas pelo sistema religioso, que tratam com rigor e dureza as ovelhas. E a profecia de que o próprio Deus, em pessoa, seria o pastor fiel. Seria a referência de pastor. Ia quebrar um sistema religioso. Porque religião, ela regra pelo medo e pela recompensa. Você pode ter certeza. Todo sistema religioso, ele te controla pelo medo ou pela recompensa. Se você dá 10, Deus te devolve 1.000. Se também não der, gafanhoto, praga, tudo que é ruim aí que você possa imaginar. E aí mesmo, você é guiado, você não entende o propósito. Para pensar, quantas vezes nós já ofertamos na casa do Senhor sem alegria, sem propósito, sem nada, só pelo medo. ou pela recompensa. Ou então, as pessoas te prometem de quantas vindas você vier aqui, Deus vai fazer. Ou se você fizer isso, Deus vai realizar. Ou se você... Isso é um sistema cruel, irmão. E que nós precisamos romper. Porque o homem tem a tendência de viver performance. É do ser humano. Nós estamos mergulhados no mundo que está sempre avaliando performance. Ora, uma coisa é um cara chegar aqui de bicicleta. Vai continuar solteiro aí por um bom tempo. Outra coisa é ele estacionar uma Ferrari para dentro da igreja. Sai daqui casado. Sai daqui casado, meu irmão. A mesma pessoa. Com a mesma beleza, entre aspas. Porque nós vivemos num sistema desse, irmão, mergulhado. Você é o relógio que você tem, a roupa que você usa, a casa onde você mora, o carro onde você anda. Você é as viagens que você posta, meu irmão. E as pessoas te aceitam ou não, querem estar com você ou não, de acordo com que elas veem as suas conquistas, os seus méritos. Esse é o sistema desse mundo. E que, em parte, é uma verdade, que se você também, meu irmão, não estudar, você não passa. Se você não buscar ser o melhor no seu trabalho, você também não é recompensado por isso. Existe o lado negativo e o lado normal, vamos dizer, o lado positivo. Mas nós não podemos pegar esses temas e trazer uma relação com Deus. É esse é o centro da coisa. Você não é aceito pelo que você faz, você não é, Deus não te retribui aquilo. Mesmo se Deus fosse retribuir as minhas obras, tá morto. Morto. Porque Ele é santo, santo, santo. E eu não posso nivelar Deus no meu padrão, com a minha régua. Ele vai me medir com a régua dEle. E se Ele me medir com a régua dEle, por mais que eu me esforce, irmão, estou frito. Estamos fritos. É por isso que Ele vai dizer, Ele vai tirar o medo e a recompensa do discurso e vai trazer o amor. Porque o amor é uma decisão. O amor não... Vê lá 1 Coríntios 13, a definição do amor, irmão. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor não vê os seus próprios interesses. O amor aceita. O amor recebe. O amor não avalia. O amor ama. E ele está dizendo, eu sou o bom pastor. E eu dou a vida por vocês. É uma relação de amor. Isso é tão bom ouvir isso é tão libertador, que é bom demais para ser verdade, né? Esse é o medo dessa mensagem. Ah, mas isso é bom demais para ser verdade, não é possível. Não é possível, cara, não é possível que eu não tenha que fazer nada. Não, você precisa crer. Mas não é possível que Ele me aceita, Ele te ama. Ele quer te mudar, Ele quer te transformar, Ele quer te dar vida, Ele está te conduzindo a pastos verdejantes. Mas por que Ele está fazendo isso? Porque Ele nos amou. E quando você entende que o Evangelho está fundamentado no amor, agora é só a resposta que a gente dá para Ele. A minha obediência é para poder agradá-lo. É, agrada-te do Senhor. O salmista fala isso, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-te. Eu quero agradar o meu Pai. É uma vida de gratidão, é uma vida de resposta o tempo inteiro, resposta ao amor que nos foi proposto e confiado. É por isso que no Sermão do Monte, Jesus denuncia a preocupação, denuncia a ansiedade. Por quê? Porque o amor está em tona. Quem sabe que é amado não anda preocupado. Quem sabe que é amado por Deus não está ansioso. Quem sabe que Deus ama acima das nossas performances, a despeito de qualquer coisa, descansa. E sabe que o Pai está cuidando. Essa é a notícia do Evangelho. Chega de olhar para Deus com medo ou com interesse. Veja o amor, veja o que Ele fez, veja o que Ele faz. Ele dá a vida por vocês, Ele está indo à frente. A Bíblia diz que Jesus, Ele está, não é igual aqueles boiadeiros, que o boi está andando, Ele está ali, está do lado. Não, Jesus está à frente, Ele é o pastor, Ele está conduzindo. E quem está à frente, Ele está tomando para si a responsabilidade. Ele está cuidando, Ele está de olho, ele sabe dos perigos ao redor. E ele dá a vida pelas ovelhas. Olha a notícia que Jesus está trazendo. Um pastor que dá a vida. Lembra de Davi, que cuidava das ovelhas do pai? E ele diz, aí veio o leão. Ele não correu do leão. Ele enfrentou o leão. E aí veio o urso. Davi não corre do urso. Ele enfrenta o urso. Porque ele tem um coração segundo o coração de quem? De Deus. Davi é um apontamento messiânico. Davi aponta para o que Jesus faria. Dá a vida. Qual é o adversário? Nós vamos enfrentá-lo. Mas a ovelha será poupada. A ovelha não correrá perigo enquanto estiver aqui. Então, fuja do controle e do mérito proposto pelo sistema religioso. Nós precisamos, irmão, aprender a depender de Deus. Essa é a proposta aqui do Evangelho. Essa é a proposta de João 10. Ora, se você ouvir a minha voz, eu estou à frente. E eu estou te conduzindo aos pastos verdejantes. Olha só, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Olha, quando ele diz que entrará e sairá, fala sobre liberdade, irmão. Porque a Bíblia diz que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque existe porta que você entra, que você não sai nunca mais, irmão. Eu sou a porta que quando você entrar por mim, você sairá e achará pastagens. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas. O mercenário foge, porque o mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim. E eu o conheço, o Pai. Guarda esse versículo 14, que é fundamental. O nosso papel como ovelha, nada mais é do que reconhecer a voz do pastor e ponto final. E ele está dizendo que o padrão que o pastor estabelece é o seguinte: elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece. Aqui está o padrão do pastor. Mas até que ponto ele propõe uma intimidade? Assim como o Pai conhece Jesus, que são um desde toda a eternidade, assim somos nós com o pastor. Então veja que ele tira o foco assim: não se preocupe com o lobo, eu estou aqui. Não se preocupe com as ameaças externas, eu estou aqui. Não se preocupe com os ladrões, os mercenários, não se preocupe com isso. Se você aprender a ouvir a minha voz, não se preocupe com provisão, com o sistema financeiro, não se preocupe com dinheiro. Por quê? Porque eu estou à sua frente te conduzindo aos pastos verdejantes, eu estou à sua frente te guiando, te levando ao lugar de vida e vida e abundância. Mas para isso você precisa me conhecer, assim como o Pai me conhece. É aqui, no versículo 14, precisamos jogar toda a nossa atenção, a nossa força, em conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Em conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Porque quanto mais você conhece a Jesus, mais você conhece a sua voz, mais ele lhe dá discernimento, melhores você toma as suas decisões, as suas posturas diante da vida são outras. Porque não é mais você que está vivendo, você está ouvindo a voz do pastor. Ele está me levando, ele está me guiando. Senhor, eu estou diante de um impasse, o que eu faço? Ele está falando com você. Senhor, eu tenho que tomar decisões, eu estou passando por isso. Ele está falando com você: segura mais um pouquinho, estamos chegando aonde eu quero que você chegue. Eu estou à frente, eu estou te conduzindo. Enquanto você estiver ouvindo a voz do pastor, irmão, vá tranquilo, descansa. Pare de chamar atenção para o pastor, ele não precisa disso. Pare de mostrar para ele que você merece, ele não precisa disso. A única coisa que ele diz, que é que o trunfo da ovelha: se você me ouvir, você vai chegar. Se você entender quem eu sou, você vai chegar no lugar que eu estou levando vocês, para você não se perder no caminho, para você nessa trajetória não se tornar uma ovelha perdida. Parábola da ovelha perdida. Quem é a ovelha perdida? Aquela que deixou de ouvir a voz do pastor. Vai se distraindo, vai tomando decisões, vai achando que é melhor, quando perceber, foi, se perdeu. E Jesus está trazendo um sistema, denunciando um sistema. Ora, vocês, até aqui, vocês vivem um sistema religioso que é retributivo. Faz por merecer e Deus te dará. Agora eu estou te trazendo um outro sistema. Escuta a voz do seu pastor. Ouça ele, conheça ele. Ele certamente vai prover todas as suas necessidades, porque ele quer te levar a um lugar de vida e vida em abundância. É um convite para quê? Para dependência. Esse é o convite do Evangelho. Não é uma barganha, não é uma troca, não é um atalho para a felicidade, não tem aqui esquema, não tem quem faça mais, não tem quem ter mais créditos ou débitos. É ouvir a voz do pastor, alinhar o seu caminho e segui-lo. Ele está à frente, ele cuida de tudo. Das ameaças externas, ele sabe o lugar que você precisa chegar, ele sabe tudo. E ele quer fazer. Não perca o seu pastor de vista, mas na verdade não deixe de ouvir a voz do seu pastor. Não se perca no caminho, aprenda a depender dele. Essa é a mensagem do Evangelho, uma mensagem de dependência. Confie no amor do pastor, porque ele vai cuidar de você. Amém? Fica de pé, vamos orar. Como o profeta Oséias falou, é conhecer a Deus e prosseguir e conhecê-lo. É conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Um dos fundamentos do Evangelho é relacionamento. Relacionamento. Talvez o desespero que você se encontra hoje, nada mais é do seu distanciamento, você não consegue mais ouvir a voz daquele que te chamou. E isso dá desespero, sensação de estar perdido na vida. Quantos aqui já não sentiram essa sensação? Estou perdido, estou sozinho. Não sei o que fazer. Você perdeu a capacidade de ouvir a voz do pastor. O que você precisa? Fazer alguma coisa? Você precisa vir trazer uma grande oferta para Deus? Não. Você precisa da intimidade para discernir a voz daquele que está te chamando. É identificar nas muitas vozes que estão falando no seu coração. Essa é a voz que eu devo ouvir, a voz do meu bom pastor. É essa voz. Cala todas as vozes. A voz do medo, a voz da ansiedade, a voz da opressão. Cala essas vozes hoje dentro de você. Aprenda a ouvir a voz do bom pastor. Confia, ele vai te levar à vida abundante. Vai te conduzir aos pastos verdejantes. Ele dá a vida por você. Ele está pronto para enfrentar ameaças externas. Ele te protege, ele te ama. Essa relação, ela é fundamentada no amor. Foi ele que te achou, não foi você que achou ele. Não foi ideia sua. Ele foi ao teu encontro. Ele te chamou. E diz para você, me segue, porque eu vou te levar a um lugar que você precisa. Evangelho é só discernir a voz dele, aprender a ouvir a voz dele, seguir os seus passos, e você vai viver uma vida, e uma vida em abundância. Pai, estamos aqui essa manhã. Obrigado, Pai, pela tua igreja. Obrigado, Senhor, por cada um que veio aqui com coragem, com fé, com ousadia. Vivemos tempos difíceis, Pai, mas nós confiamos em ti. Nesse momento, Pai, eu quero colocar a tua igreja em tuas mãos. Cada um, o Senhor conhece, a Bíblia diz que o Senhor conhece as ovelhas pelo nome. Nunca ache que Deus esqueceu de você. Nunca pense que o que você está passando é fruto do abandono de Deus. Que você não foi boa o suficiente, porque você não foi bom o suficiente.
porque você não fez o suficiente, Deus te abandonou à sua própria sorte. Isso é religiosidade. Isso é o discurso do ladrão, do mercenário. Quer te controlar pelo medo e pela ganância. Ele é o bom pastor. A proposta dele é intimidade. A proposta do Evangelho é única e exclusivamente: aprenda a ouvir a minha voz. Confia em mim. Eu estou à frente de você. Estou te conduzindo a uma vida e uma vida em abundância. Estou te conduzindo a pastos verdejantes. Eu sei o que você precisa. Eu sei qual é o desejo da tua alma. Eu sei o que é melhor para você. E quero te levar lá. E posso te levar lá. Apenas aprenda a ouvir a minha voz, para você não se perder no caminho. Esse é o trunfo do Evangelho, irmão. Tirar um fardo pesado sobre performance humana. Os fariseus discutiam sobre lavar as mãos, até onde? Discutiam quanto tempo de oração. Os fariseus discutiam quem jejuava mais, quem era o melhor para receber de Deus, a quem Deus se favorecia, aquele que mais jejuasse. E Jesus olha todo esse sistema e diz: isso é discurso de ladrão, isso é discurso de mercenário. Não é pelos méritos, não é pelos seus méritos que eu me relaciono com você. Não é pelo controle, não é pelo medo, mas é pela dependência, é pela gratidão, é pelo amor. E o amor não vê seus próprios interesses. Perceba que o seu pai, o seu Deus, o bom pastor, lhe oferece hoje uma caminhada, uma jornada, onde ele não vai lhe dar aquilo que você merece, ele vai te dar aquilo que o pai quer te dar. Ele vai lhe retribuir, ele não vai lhe retribuir as suas ações, mas ele vai te conduzir. Ele quer que você escute. Ele quer que você alinhe a sua vida, não pela ganância, não pelo medo, mas por amor. Ele é o bom pastor, ele entregou a vida dele por você. Como não confiar nele? Como não acreditar nele? Como não aprender a depender dele? Aqui está o ponto do Evangelho. Não se trata de fazer ou deixar de fazer, mas se trata de confiar ou não. É uma relação de fé. Se você confia que Ele é bom, então ouça o que Ele tem para dizer para você. Se você confia que Ele pode prover, então ouça o que Ele está dizendo para você. E se Ele está te pedindo para você parar, para. E se Ele está falando para você sair, saia. Se Ele está falando para você se afastar, se afasta. E a gente faz, não por troca, mas porque Ele é bom. E Ele tem o melhor para cada um de nós. Se liberte de qualquer sistema religioso. Se liberte da sua performance. Se liberte de fazer algo para chamar a atenção de Deus. Ele deu a vida por você. Foi Ele que te encontrou, foi Ele que te achou. A Bíblia diz que Ele estava no céu, rodeado de glória, e Ele se esvaziou, Ele abriu mão de tudo isso, Ele se fez carne para nos encontrar. Não porque nós merecíamos, mas porque Ele é amor por essência. E é nesse relacionamento que Ele te convida a você depender dEle, a você confiar nEle, você aprender a ouvir a voz dEle. Através de uma vida de relacionamento. Saia daqui decidido a construir um relacionamento com Ele. Saia daqui cada vez mais convicto que a vitória está em conhecê-lo. A vitória está em ter intimidade com Ele. A vitória está em prosseguir, em saber mais quem Ele é. Para poder identificar a sua voz no dia mau. E não se perder dEle. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Nós somos gratos, Senhor. Somos gratos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se existe um desejo seu de receber uma oração, se essa mensagem falou com você de alguma forma, se você precisa aprender a confiar mais em Deus, ou se o seu pedido hoje é: Senhor, me conduza a esse lugar, porque eu estou perdido. Nós queremos orar por você. É uma oração, nós pastores queremos orar por você. Se essa palavra falou o seu coração, se você precisa: Senhor, eu preciso me encontrar. Senhor, eu preciso aprender a ouvir a sua voz. Eu preciso aprender a confiar mais em ti. Se a sua oração é essa, se o Espírito Santo falou no teu coração, nós queremos selar essa manhã como oração, para que você possa sair diferente da forma que você entrou. Não mais ansioso, não mais aflito, não mais em dúvida, mas com a certeza e convicção que Ele é o bom pastor e Ele te ama. Em nome de Jesus. Aleluia. Toda a igreja, estenda a mão para cá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos colocar, Senhor, os teus filhos em tuas mãos. Cada um, Pai, que saiu do seu lugar com fé, com coragem, com ousadia. Talvez, Pai, com a sensação de estarem perdidos, talvez confundidos, talvez, Pai, desamparados, perdidos, Pai, nessa caminhada. Mas, Pai, essa manhã, a tua palavra veio ao nosso encontro. Tu és o bom pastor. Tu és aquele que nos encontra, Tu és aquele que nos acha, Tu és aquele que busca, Pai, aqueles que estão perdidos. E Pai, quantos de nós essa manhã nos encontramos assim, perdidos, angustiados, desamparados, Senhor? Pai, em nome de Jesus, frustrados, Senhor. Mas Pai, obrigado porque encontramos o Teu amor, encontramos, Pai, a Tua palavra, uma palavra que nos encoraja, Pai, sobre um Deus bom, sobre um Deus, Pai, que não está de olho na nossa performance, um Deus que não exerce controle pela ganância ou pelo medo, mas um Deus que nos ama de forma incondicional. E o convite que o Senhor nos faz essa manhã é um convite de aliança, é um convite de intimidade, é um convite de dependência. Então, Pai, que possamos, Pai, colocar no Teu altar as nossas armas, que possamos, Pai, desistir de acreditar na nossa força, desistir de acreditar no nosso entendimento, e que possamos, Pai, acreditar em Ti, que possamos, Pai, descansar em Ti, que o Senhor é o nosso bom pastor, e aquilo que a gente precisa, o Senhor tem nos guiado para lá. Nos aprenda, Pai, nos faça aprender a confiar em Ti, que nessa caminhada a gente não possa temer os desafios, que nós não possamos temer os lobos, porque o Senhor dará vida por nós. É o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos livra de qualquer tipo de ameaça. Nós queremos, Pai, essa manhã Te agradecer, porque nós encontramos em Ti a verdade, nós encontramos, Pai, em Ti o sentimento genuíno, que é o amor. E nós queremos, Pai, a partir de hoje, apenas, Pai, nos lançar nessa caminhada, Te conhecendo cada vez mais, buscando mais saber quem Tu és, para que possamos aprender a ouvir a Tua voz em todos os momentos, em momentos de tempestades, em momentos de turbulência, que nesses momentos nós possamos aprender a ouvir a Ti e tomar as melhores decisões, porque o Senhor nos conduz à vida. E vida em abundância. Obrigado pela tua igreja. Mais uma vez, nós somos gratos, Senhor, pela vida de cada um. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso ao Senhor. Aleluia.